Me conta, Brasil! Olha, é triste o que eu vou dizer agora já na abertura deste episódio, mas enquanto estamos aqui gravando o programa nesse estúdio, em algum lugar do nosso país, uma pessoa está sendo agredida com palavras ou até apanhando simplesmente por conta da cor da pele. Isso quando a pessoa negra não é confundida com bandido, executado ou até vítima de bala perdida, né? E esse racismo que está na estrutura do nosso Brasil afeta ainda mais os jovens negros e da periferia, que têm menos oportunidades e correm mais riscos de uma morte violenta. Mas é para todos eles que o governo federal fez um plano, o Juventude Negra Viva. Quer saber mais? Vem com a gente nesse episódio. Eu sou Keila Santana e você que é jovem negro, me conta, como é a sua realidade?
Eu demorei muito tempo para me entender como negro, de fato. Uma vez que eu fui saindo e fui entrando nesses ambientes de discussão, aprendendo, ouvindo, eu fui olhando assim, caramba, aquilo que eu passei lá atrás, na verdade, era um racismo, era um preconceito, nem que fosse estrutural e que me atrapalhou sim.
Quando eu fui ter o meu primeiro estágio, num dos primeiros dias, o meu chefe me chamou na sala dele, eu estava com o meu cabelo assim como eu uso naturalmente, e uma roupa normal de trabalho, um blazer, como todas as outras pessoas do local. E ele me chamou na sala dele para dizer que eu deveria ir com o cabelo mais arrumadinho, mais preso, que é o que a gente vê as pessoas falarem quando não aceita aquele tipo de cabelo que é naturalmente de nós, pessoas negras, né?
Sempre tem muitas pessoas, simplesmente em loja. A gente entra em loja e sempre julga. Sim. Quando é pela pele, é pela roupa.
Sim.
O estilo da roupa que a gente tá aí, eles não gostam muito.
Já sofri na questão tipo da pessoa chegar, pô, tu é... se discriminar na questão do futebol mesmo. Alguns treinadores falam assim, não, como tu é negro, deixar... largar ele de mão, mas isso aí nunca me afetou, sempre vivi com a cabeça erguida, entendeu? E pros negros que já sofreram isso, cabeça erguida, não deixe isso abalar você não e sempre fé em Deus.
É isso aí, não se deixa abalar mesmo não, viu, Simon? Para combater essas desigualdades, os preconceitos, as discriminações por conta da cor da pele, o governo criou o Ministério da Igualdade Racial. E é de lá que vem a nossa convidada, Márcia Lima. Já me conta o que, que você faz no Ministério e se você sofreu durante a sua trajetória profissional já algum preconceito. Bem-vinda.
Olá, Keila. Muito obrigada pelo convite. Ronald, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, a minha trajetória, né, eu sou professora universitária da Universidade de São Paulo. Eu tenho toda a minha trajetória intelectual de formação em pesquisa na área de desigualdades raciais e políticas públicas. E como uma mulher negra, principalmente no ambiente acadêmico, nesses espaços, a discriminação faz parte das nossas trajetórias, né? Muito do que a gente aprende nos estudos sobre mercado de trabalho, que foram os exemplos que apareceram ali, né, dos nossos jovens, o mercado de trabalho é um espaço de muita discriminação. Né? Eu estudei muito esse tema, é o tema do meu doutorado, e por conta dessa experiência eu fui convidada pela ministra Aniele Franco a fazer parte do time do Ministério da Igualdade Racial, onde eu estou secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação ao Racismo.
É isso aí. E tem uma secretaria no governo que cuida só de políticas públicas para a juventude. E o nosso convidado é o secretário de lá, Ronald Sorriso. Muito bem-vindo. Já nos conta também o que você faz lá na secretaria e a sua história de preconceito, porque geralmente a gente tem, né?
É verdade. Oi, Keila, Márcia. Um prazer estar aqui no Me Conta Brasil. Bom, a Secretaria Nacional de Juventude é esse espaço de articulação de políticas públicas para toda a juventude brasileira, independente de ministério, tentando construir um verdadeiro pacto de ações, de estratégias, de políticas públicas que melhoram, que visam melhorar a vida da pessoa jovem. Então, é um prazer estar nesse espaço e é um prazer também, enquanto um homem negro e que, obviamente, enfrentou todo tipo de discriminação e dificuldade, vindo da periferia do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, né, que enfrenta desde a busca pelo emprego, a entrada no shopping para comprar qualquer tipo de produto, ou mesmo para passear, os momentos em que a gente vai entrar no Palácio do Planalto ou em qualquer outro espaço governamental, a gente enfrenta preconceitos cotidianos que tentam nos colocar num local que dizem que não é nosso, mas que deve pertencer. Então, estar na Secretaria Nacional de Juventude também é uma ação afirmativa, vou dizer dessa forma, né, Márcia? Para dizer que a nossa presença, ela não é só bem-vinda, como ela é necessária ainda que muitos não queiram.
Com certeza, porque o Plano Juventude Negra Viva é o maior pacote de políticas públicas já feito para a juventude negra do Brasil. Envolve mais de 600 milhões de reais e o trabalho de 18 ministérios. São mais de 200 ações e a Márcia já vai traduzir para a gente esses números todos aqui, né, Márcia? Porque, de fato, diz muito sobre as ações que se pretende fazer, as ações que se pretendem fazer no âmbito do Ministério e da Secretaria, mas o que toca isso na população?
Olha, eu acho que o ponto muito importante para a gente deixar claro aqui na nossa conversa é que o Plano Juventude Negra Viva, ele é justamente isso, é um esforço, né, de vários ministérios, de juntar planos, projetos, orçamento, para que a gente possa dar um tratamento à redução da violência letal dos nossos jovens. Não pensando apenas na perspectiva que sempre a gente pensa quando a gente fala de letalidade, que é o papel da segurança pública, apenas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um parceiro central, né? A gente sabe disso. Mas o que a gente busca com esse plano é buscar reduzir as vulnerabilidades dos nossos jovens, né? A gente destaca a juventude negra porque ela é, né, alvo, né, preferencial dessa violência letal, mas é um programa também para toda a juventude, né, destacando a importância de reduzir a letalidade da população negra, que é sempre o alvo maior desses processos, né?
Porque a juventude negra representa 23% da população brasileira. E antes de fazer esse plano para eles, o governo foi ouvir essa galera. Foram 6 mil jovens negros que tiveram a oportunidade de falar sobre os problemas que enfrentam e apontar as soluções durante as caravanas participativas que passaram por todos os estados do Brasil. Ô, Ronald, qual é o retrato dessa população, dessa juventude que vocês obtiveram? O que que o jovem negro, de fato, quer?
A agenda da juventude negra é uma prioridade para a juventude há algum tempo. Na primeira Conferência Nacional da Juventude, Márcia Lima, nossa professora aqui, sabe muito bem, ela foi a prioridade número 1 da juventude no ano de 2008. Antes disso, nós tivemos a organização pela sociedade civil do Encontro Nacional de Juventude Negra no ano de 2007. E o Juventude Viva, que é a primeira edição desse plano, hoje Juventude Negra Viva, acontece a partir de 2012, organizando-se com mais de 400 entidades de jovens negros por todo o Brasil, coletivos, organizações. Então, é um processo de participação já histórico e necessário, que a juventude negra exige, porque ela quer e precisa ser protagonista dos seus próprios rumos, mas, ao mesmo tempo, é necessário a gente observar essa diversidade, para a gente também não colocar todo mundo num único pote.
Sim, porque é uma pauta comum de todos os jovens, né? Os jovens brancos, negros, todos querem a mesma coisa, as mesmas aspirações, o mesmo futuro, só que nos jovens negros tem essa barreira do racismo, do preconceito.
São 300 anos de escravidão que nós vivenciamos no país, com uma abolição completamente inconclusa, que jogou os jovens, né, os idosos, a deriva, sem direito a um acre de terra, onde plantar, sem direito a acesso à educação. Tudo isso não foi, ao longo do tempo, de maneira estratégica, de maneira estrutural, corrigido no curso da história. Né? O governo federal, desde o ano de 2012, tem a lei de cotas, ok. Né? E isso começa a fazer uma certa reparação, mas a gente precisa ter ações mais contundentes. E o Plano Juventude Negra Viva vem para isso.
Porque as estatísticas aqui, elas não mentem, né? Elas revelam uma realidade dura, que é essa nossa, de adolescentes negros, que são 87% das vítimas de homicídio no Brasil. Quem levantou isso foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E não por acaso, essa foi a questão que mais gerou discussões nas caravanas e o que levou o governo a colocar em primeiro plano a segurança pública e o acesso à justiça. Márcia, quais são as principais questões para se enfrentar nessa parte da segurança pública?
A gente sabe que, como governo federal, isso tem que ser construído em diálogo com os estados, então isso é uma prioridade da gente, né? Ter a cooperação com os estados, para que a gente possa fazer estados e municípios, mas os estados, nesse caso, é muito central, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né? E acho que tem muitas coisas, como a formação dos policiais, né? Isso é uma coisa que aparece muito sempre, né? Na necessidade de... Eu não gosto muito da ideia do letramento racial, acho que é mais do que isso, né? A gente entender, né, a importância que tem o diálogo com as forças policiais para que a gente possa enfrentar esse problema.
A gente tem dados alarmantes aqui. Você estava falando dos dados e a gente tem aqui que a cada 4 horas um negro é morto pela polícia no Brasil. E em 2020, das 2.600 mortes que ocorreram nas ações policiais, mais de 80% das pessoas eram negras. Ô, Ronald, queria saber se o uso de câmeras nas fardas dos policiais, como já vem acontecendo em alguns estados, pode ajudar a diminuir essas mortes? Se isso é uma das soluções que perpassa o plano?
Não só pode, como já está fazendo, onde tem esse uso, né, uma redução bem significativa na morte violenta, né, nos autos de resistência, em abordagens policiais dos jovens negros. Quando você pensa uma corporação que é pública e que deve estar a serviço do público, do povo, você tem que pensar o controle social que é exercido sobre essa atividade. Quando a gente pensa a formação das polícias e a construção de uma cultura, porque quando a gente fala do processo de formação, a gente não tem que pensar só o que é ensinado dentro da sala de aula, dentro das academias, a gente precisa pensar o que é ensinado culturalmente nas ruas para esses policiais.
Nas famílias.
Nas famílias, mas sobretudo na rua. Porque é na rua onde ele aprende o que deve ser ou o que não deve ser abordado. Isso é um ente cultural, né? E muitas das vezes vai ao contrário do que é refletido em sala de aula. Veja bem, conversando com alguns policiais do Rio de Janeiro, no processo de formação, eles têm processo de formação na academia, e quando eles saem, o superior, o sargento, alguns deles, obviamente, eu não vou generalizar, dizem o seguinte: agora é que você vai aprender de verdade como é ser policial. Então, existe uma cultura que precisa ser combatida. Então, as normas que são ensinadas dentro da sala de aula, dentro das academias, né, ensinando como deve ser feita uma abordagem, se não tiver esse controle social e se não tiver mecanismos como uma câmera corporal para determinar se a abordagem está sendo feita de maneira correta ou não, logo se perde para essa cultura nefasta, que está entrelaçado nos programas, sobretudo na parte da tarde, os programas policiais, que incentivam uma política belicista, e não é tarefa da polícia matar, seja a pessoa criminosa e muito menos, obviamente, a pessoa não sendo. Mas a realidade é que hoje há um alto índice de homicídios que nós precisamos, com política pública, com ações como as câmeras corporais, combater.
Exatamente. A discriminação e o preconceito acabam afastando a juventude negra do ensino. Os jovens fora da escola, 7 em cada 10 são negros. E os estudos mostram que a discriminação, a diminuição da desigualdade social passa justamente pela escola. E, Márcia, você que está há tanto tempo na educação, o que esse plano prevê para manter esses jovens, esses estudantes dentro das salas de aulas, não fazerem essa dispersão da escola como acontece?
A educação antirracista, ela é fundamental. A gente tem uma lei, a 10.639, que nós também, junto com o MEC, estamos acompanhando como essa lei está sendo implementada. A gente tem lá na CEPAR, né, no Ministério da Igualdade Racial, o Caminhos Americanos, por exemplo, que é um programa de formação de experiências, né, de jovens negros, um programa Sul-Sul de intercâmbio de alunos da área de educação, para que eles possam entender o que é essa experiência do racismo e discutir isso dentro de sala. Nós temos as ações afirmativas no ensino superior, né, que a gente triplicou o número de pessoas negras, de jovens negros nas salas de aula das universidades públicas no Brasil. Então, a gente precisa investir na educação, mas essa educação, ela tem que ser uma educação antirracista, porque a educação racista também expulsa o aluno da escola.
Exato. Mas, assim, dentro do plano também tem ações como cursinhos para preparação para a universidade, porque a lei de cotas está disponível para o jovem negro para ter acesso à universidade, mas ele precisa também ter uma preparação anterior para se posicionar nessa disputa para uma vaga universitária, né?
Sim, com certeza. A gente está criando editais de apoios, né, a esse tipo de ação. A gente tem no próprio governo federal outras iniciativas que buscam, né, como o programa Pé de Meia, que busca manter o jovem é, no ensino médio, a gente sabe que o período do ensino médio, né, ele é o mais, ele é o importantíssimo, né? Obviamente, sem você concluir o ensino médio, você não acessa a universidade. E a gente sabe que é, a gente tem olhado muito para o que está acontecendo com aquilo que a gente chama a demanda, né? As pessoas demandantes de acesso ao ensino superior. Então, nós criamos boas políticas de acesso, né? Mas, por exemplo, políticas de permanência na universidade são políticas fundamentais para que a gente saiba, para que a gente consiga, né, que esse jovem permaneça. A gente tem um programa que a gente está apoiando, que é o PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica de Ações Afirmativas. A gente está aumentando os recursos para permanência, né? É, isso tudo é muito importante para que a gente mude um pouco a trajetória desse jovem.
A gente falou aqui da Lei de Cotas, você comentou sobre a Lei de Cotas, que completou já 11 anos, né? E de lá para cá muita coisa mudou, mas você, o que você consegue enxergar ainda, Ronald, de desafios para essa juventude negra, para essa população que tem o acesso à universidade por meio das cotas, mas que ainda tem barreiras para serem enfrentadas?
Bom, primeiro a gente precisa refletir como a universidade ela mudou. É, antes da Lei de Cotas, uma universidade na Bahia, que é um dos estados mais negros da federação, tinha em torno de 10%. Algo muito próximo a isso, de jovens negros. Hoje já tem maioria de jovens negros, uma universidade pública federal. Ela começa a retratar de maneira mais fidedigna a composição étnica do povo residente nesse território. É, essa transformação ela vai abrindo outras necessidades que não eram enxergadas na medida em que não tinha gente preta dentro da universidade. O jovem negro não estava aí dentro da universidade. Então, a caracterização do que é a assistência estudantil, professora Márcia falou aqui bem, precisa ser refletida pelo Congresso Nacional, pelo nosso governo, para a gente conseguir avançar em iniciativas mais sólidas e concretas para essa permanência. A questão dos próprios currículos, eles precisam enxergar melhor a história real, do Brasil real, das pessoas que compuseram esse país. E, a partir dessa tradução, incentivar para que as pessoas possam contar a sua própria história e desenvolver ciência e desenvolver pesquisas em todas as áreas, inclusive na área de tecnologia, mais pautado nessas necessidades. E, né, eu tenho certeza de que, na medida em que a gente continua formando mais bacharéis, licenciados, mais mestres, doutores, pós-doutores, nesse espaço da universidade, pessoas negras, a gente vai transformando tudo isso que está determinado. O fato de hoje a gente ter um programa chamado Juventude Negra Viva e não um programa Juventude Viva, como era em 2012, não é demérito para quem fez o Juventude Viva em 2012, mas é mérito de toda essa linha de pesquisa que foi se desenvolvendo. E a Márcia está aqui do meu lado, ela é mestra de muitas pessoas que pesquisam sobre esse tema. Faz com que a gente possibilite colocar esse componente racial. O plano é a juventude negra viva, porque é a juventude negra que mais sofre os impactos da violência, das vulnerabilidades, e é ela que precisa preferencialmente ser atendida. Obviamente, isso não exclui ninguém, mas inclui essa juventude negra.
Mas, Márcia, a Lei de Cotas ela teve uma atualização no Congresso Nacional no final do ano passado. Mudou alguma coisa mais significativamente?
Eu acho que duas mudanças importantes foi a inclusão da população quilombola, né, que ela não fazia parte. Isso era uma reivindicação importante, que a gente fizesse essa inclusão. E a mudança da faixa de renda, né? Mas eu acho que a grande mudança é justamente agora a questão também das avaliações, de quem vai acompanhar, né, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, Educação... e povos indígenas, que são os ministérios que vão acompanhar. A gente está agora, né, preparando, a gente tem que monitorar mais, isso ficou também uma mudança importante, de ter relatórios de mudanças, né, nessa composição, porque ações afirmativas, elas são políticas temporárias.
E tem, né, um plano também para ampliar as vagas em concursos públicos, né, para também...
Sim, está tramitando agora. Eu acho que isso é muito importante, porque... A gente sabe que o mercado de trabalho ele é um dos principais gargalos raciais que a gente tem no Brasil.
Não adianta, né, sair da universidade e não ter emprego.
As pessoas, mas vai ter cota para tudo? Talvez seja preciso por um tempo, né?
São 300 anos, né?
A gente está falando disso. A gente acha... É, a gente viu agora o Observatório de Pessoal do MGI, né? Eles fizeram, do Ministério de Gestão e Inovação, uma estimativa, né? Se a gente continuar com a lei como ela está, em 2067 a gente tem paridade. A lei agora está propondo aumentar de 20% para 30% a reserva de vagas. Isso cairia para 2047, né? Isso é uma projeção, digamos, a projeção positiva da gente conseguir aprovar o texto como ele está agora, é que a gente tem uma paridade, ou seja, uma burocracia representativa daqui a um certo tempo, né? Mas estamos trabalhando arduamente para que essa lei continue, até porque agora que a gente tem, né, os jovens egressos das ações afirmativas, a gente acha também que o mercado de trabalho e a carreira do serviço público para jovens, né, vai mudar muito a cara do Brasil em termos do serviço público, né, do atendimento, a diversidade racial no serviço público, ela é fundamental.
Exatamente. Porque a gente também aqui, gente, vou já avisando para vocês que a gente tem dúvidas, né? O pessoal manda perguntas, manda as dúvidas que tem aqui para o Me Conta Brasil e a gente já vai ver algumas agora. Me Conta Brasil, o que, que você quer saber?
Eu sou Alexson Fernandes, tenho 50 anos, falo do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em diversidade, equidade e inclusão. A minha grande preocupação com o Plano Juventude Negra Viva é a sua falta de indicadores. As metas não estão estabelecidas, nem os prazos estão determinados. Principalmente a falta de informações sobre os órgãos responsáveis pela execução deste plano. Falo isso com uma preocupação legítima, porque eu já fui coordenador de um programa de juventude aqui no Rio de Janeiro, para a juventude negra, e isso era uma das coisas mais importantes. As metas a serem atingidas, os prazos e os responsáveis. Essa é a minha dúvida. Quem são os responsáveis? Quais são as metas, indicadores e prazos para a execução do Plano Juventude Negra Viva? Muito obrigado.
Olha, dois dos responsáveis já estão aqui, né, gente? Já ó, caiu a bomba do colo de vocês. Quais são esses prazos?
Bem, o plano tem um prazo de 12 anos, né, com um ciclo de implementação, com ciclo de avaliação a cada 4 anos. A gente tem sim a preocupação, todo o plano foi desenhado a partir de indicadores, né? Eu falei logo no começo que a gente, o Fórum de Segurança Pública é um dos parceiros, porque a gente tem que olhar, né, tanto para os indicadores de eficiência, né, de que a gente vai tá conseguindo avançar. Então, sim, a gente tem as metas, a gente tem as políticas, né, a gente vai estabelecendo os indicadores. Um dos grandes desafios também, isso também faz parte da construção do plano, que é esse desenho. Eu acho que a gente tem, por exemplo, ações diretas e ações indiretas, né? Como, por exemplo, né? Permanência na universidade. Né? Isso vai afetar. Então, assim, mensurar isso, né? É algo que está previsto e a gente está desenhando esses modelos e esses indicadores.
O Sim. Ministério da Igualdade Racial anunciou 6 milhões de reais para o empreendedorismo coletivo de jovens negros. E como é que é um fundo para gerar renda, para gerar emprego? Como que é?
Na verdade, a gente, essa parceria com a Universidade Federal Fluminense, a gente vai fazer um edital, né, que prevê 50 mil reais para 30 projetos selecionados, porque isso que o Ronald falou da sociedade civil, né? A gente sabe, eu não sei, para quem acompanhou, por exemplo, a Covid-19 e agora está acompanhando a tragédia do Rio Grande do Sul, a sociedade civil tem um papel muito importante de mobilização e de construção dessas redes. Né? Então, a gente também está fazendo esses editais para que a gente possa investir em projetos sociais que já estejam funcionando. Né? A gente não vai começar tudo do zero. Então, para a gente, esse edital ele tem essa característica de trazer, de selecionar entidades e grupos que estejam investindo nessa questão do empreendedorismo e na formação e qualificação do jovem. Né? Então, apoiar também projetos que já existem e que contribuem para a redução da letalidade.
Gente, olha, são muitas ações e muitas áreas, a gente nem vai conseguir falar de tudo aqui no programa, mas o plano inteirinho já pode ser acessado na internet. Gente, qual é o endereço, como que a pessoa pode acessar para saber mais? Tem algum outro ponto que vocês queriam destacar aqui para a gente já encaminhar para o encerramento?
O plano está disponível, né, no site da Secretaria-Geral da Presidência, do Ministério da Igualdade Racial. É bem facilzinho achar, está lá o PDF com o plano inteiro. E as outras ações também que a gente está tocando no Ministério.
A gente vai deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, vocês já procuram aqui.
E da Secretaria-Geral da Presidência também tem.
Exato. E vamos para as últimas considerações, que a gente tem muito assunto aqui, a gente não vai conseguir terminar isso hoje, né? É muito assunto para fazer, para falar, muitas ações. São 16 áreas que são integradas nesse plano da Juventude Negra Viva, né, gente?
Uhum. É verdade. Eu aproveito para poder dizer que o governo federal, a Secretaria-Geral da Presidência, o governo como um todo, né, que está à prova, o Ministério da Igualdade Racial, tem muito compromisso com a agenda dos direitos da juventude. A juventude brasileira hoje é um contingente de 45 milhões de jovens, desses, né, pouco mais da metade desses jovens, jovens negros, e nós precisamos construir políticas que sejam integradoras e que, de maneira estratégica, possam transformar a realidade da juventude. É o bônus demográfico, que agora já está, né, em transição. Daqui a pouco nós teremos uma maioria da população envelhecida. E é importante que toda a sociedade brasileira, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil se engajem para a gente aproveitar esse bônus demográfico e fazer com que o nosso país ele possa se desenvolver a partir do vigor e da força da sua maior geração de jovens da história.
Exatamente. O Brasil não pode prescindir, o futuro do Brasil não pode prescindir de nenhum jovem.
Não,
né?
Pode mesmo.
Por isso que nós estamos aqui trabalhando muito.
Histórias, registros, escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez? A partir da letra dessa música dos Racionais, a jornalista Carla Caroline deixa pra gente um trecho da história e dos registros dela.
Olá, eu sou Carla Caroline, tenho 36 anos, sou natural da cidade de Ourinhos, no interior do estado de São Paulo, vivo na cidade de São Paulo há 11 anos. Sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha da Roseli e também do Carlos, mas criada, como muitas meninas como eu, apenas pela Roseli, apenas pela minha mãe, ao lado de um irmão e de uma irmã, e com o suporte familiar. Eu cursei a universidade porque lá no início dos anos 2000 tive a oportunidade, por meio do ProUni, de conseguir 50% de desconto numa bolsa de estudos. E assim ingressei no ensino superior. Todos os dias, quando trilho meu caminho profissional, olho para o lado e ainda me sinto muito sozinha. São poucas pessoas como eu que não ficaram pelo caminho e conseguiram chegar até aqui. Hoje, olhando para todas as políticas que estão sendo feitas, ainda precisamos de muitas, eu quero deixar uma pergunta. Quantos jovens negros, negras, terão de morrer pelo caminho para que a realidade do nosso país mude? Para que eu possa olhar para o lado na empresa que eu trabalho e encontre outras pessoas como eu? O que será feito?
Essa é uma pergunta que não é para ser respondida agora, vai ficar como uma reflexão para todos nós como sociedade. Eu queria muito agradecer a participação de vocês dois aqui, Ronald e Márcia. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foi uma ótima conversa.
Muito obrigada a você pelo convite. Estamos
muito obrigado, muito obrigado mesmo, Keila. Muito obrigado, Márcia, foi ótimo. Espero em breve estar de volta.
Queremos de volta para ter os resultados desse programa, né? Para a gente comemorar aqui resultados positivos com a juventude negra viva e participante.
É isso.
Esse nosso bate-papo fez diferença para você? Então já ajuda a gente a divulgar. Envia para a turma, para o melhor amigo, para o coletivo do qual você participa. E continue ligado no Me Conta Brasil, o podcast em vídeo do Governo Federal. Toda semana a gente está aqui com um episódio novo no canal da SECOM no YouTube, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. E agora também na TV, no canal Gov. As políticas públicas se encontram aqui e na sua vida. Juventude negra e viva! Até a próxima!